certo é que é amor. Dois rapazes moravam na mesma fazenda quando o pai morreu. O que era solteiro ficou morando na casa em que o pai morreu. O casado morava na casa ao lado. Eles tinham uma plantação imensa de arroz e um celeiro em comum e combinaram de trabalhar juntos e dividir tudo. Colheram dezenas de sacos de arroz, metade para um, metade para outro, e assim resolveram fazer dois celeiros. Cada um guardava o seu no seu celeiro. Fizeram uma boa colheita, estavam com os depósitos cheios e muito felizes e agradecidos a Deus. No final de uma determinada tarde, o irmão solteiro começou a pensar que aquela divisão não estava certa. Ele pensava assim: eu sou solteiro, meu irmão é casado, tem mulher, filhos. Ele precisa de mais arroz que eu, pois eu sou sozinho. À noite, então, ele se levantou, foi ao celeiro dele, pegou um saco de arroz escondido e colocou no celeiro do irmão. O outro irmão acordou na manhã seguinte, como costumava acordar bem cedo, foi para a porta da casa e ficou pensando: essa divisão não está justa, pois eu sou casado, tenho mulher, meus filhos, sou muito feliz. Meus filhos vão crescer, poderão me ajudar. Ah, mas meu irmão, coitado, ele é sozinho. E se ele não casar? Não vai ter ninguém por ele. O certo é ele ganhar uma parte a mais que eu. Então saiu dali, foi ao seu celeiro, pegou um saco de arroz e colocou no celeiro do irmão. E assim foram vivendo. A cada ano, a cada colheita, um levava uma parte a mais para o outro sem que o outro soubesse. Só que nenhum dos dois entendia como é que sempre ficava a mesma quantidade para cada um. Uma bela noite, os dois perderam o sono, o relógio biológico se confundiu, era horário de verão, e os dois se toparam na mesma hora e se encontraram no mesmo caminho, cada um com um saco de arroz nas costas. Um olhou para o outro, os dois colocaram o arroz no chão, se abraçaram e começaram a chorar. A partir daquele dia, voltaram a ter um único celeiro. Meu irmão e minha irmã, no começo de tudo, no Éden, era assim. O sonho de Deus para nós, seus filhos, sempre foi este: que nos amemos tanto a ponto de não pensarmos em nós, mas de pensarmos no outro o tempo todo. E quando Deus criou este mundo, Ele criou pensando exatamente assim, num paraíso, num jardim no qual seus filhos pudessem brincar espontaneamente, livremente, felizmente, compartilhando tudo sem nenhuma preocupação pessoal, sem nenhum interesse pessoal. Este foi o mundo sonhado de Deus para o seu, sonhado por Deus para os seus filhos. Deu saudade de alguém ao escutar essa história? Deu saudade de seus pais que tinham planos e sonhos para que os filhos nunca se separassem? Fossem sempre bons? Se preocupassem uns com os outros? Você já percebeu que amor de pai, que amor de mãe é assim? Está sempre querendo fazer algo a mais por aquele que eles julgam ter um pouco mais de necessidade? E às vezes até alguém pode se confundir achando que um pai ou uma mãe ama mais alguém que o outro. Mais um filho que o outro. E na verdade, é a preocupação cuidadosa com aquele que eles entendem precisar de mais ajuda. Isso é lindo, gente. Isso é amor de benevolência. Esse é o termo correto, viu? É o amor que quer sempre o bem. Lembrou de alguém? De como seus pais sonharam esse amor para a família de vocês? Meu irmão, minha irmã, o amor é tudo. E é feliz quem ama. Feliz é quem ama. Quem não ama não é feliz, não consegue ser feliz. Porque o amor é tudo. O contrário, onde não há amor, falta tudo. E quem não ama é infeliz. O que eu estou lhe dizendo aqui não muda, é imutável, é uma verdade. O amor é tudo e feliz é quem ama. Para quem pensa só em si, só resta a estagnação. Igual água empoçada, parada. Com o tempo vai criando bichos e fedor. Assim também é quem pensa só em si. Está estagnado no amor, então começa a cheirar mal, a estragar-se. É preciso descobrir a receita da felicidade e ela está aqui. Neste episódio de hoje, qual é a receita da felicidade? Pensar na vida do outro, desejando o bem dele. É o contrário de não parar de ficar dando pitaco na vida do outro. Aqui a receita da felicidade é o oposto. É pensar na vida do outro, desejando sempre o bem dele. Veja que uma coisa é bem parecida com a outra, mas o que muda tudo é a intenção. O bem, desejar o bem. Aqui está, gente. Eu acho que nós podemos pedir hoje a Deus juntos a graça de fazermos essa experiência de nós, estou me incluindo aqui, eu sou o primeiro hoje. Nós nos esquecermos de nós. Se esqueça de você. Pare de ficar pensando só em você. Vamos fazer a experiência do desinteresse particular? Que o que é mais comum é o interesse particular em primeiro lugar. E isso é muito comum a gente ver por aí. A pessoa só pensa nela. O interesse particular é em primeiro lugar. É inverter tudo. Viver a experiência do desinteresse particular. Não se interessar por você. Pelas suas coisas, pelo seu bem o tempo todo. Fazer a experiência do esquecer de si. Você anda precisando de alguma cura? Está com alguma doença? Está com algum vício? Comece a se preocupar amorosamente com outras pessoas e você verá. Vai chegar a cura. A libertação do vício. A cura da doença. A cura das emoções. Do psicológico. Que estão afetados. Transforme a sua história. Transforme a sua vida. Pense nesses dois irmãos aqui. Qual era a única preocupação desses rapazes, desses homens, órfãos de pai e de mãe, um casado e um solteiro? Qual era a única preocupação de um com o outro? Um estava preocupado que o outro podia não ter o suficiente para estar bem. Então a única preocupação de um com o outro era o quê? Era o bem do outro. Aqui está a receita. Tem aí um texto, se eu não me engano, na liturgia para casamentos, que ele é muito bonito. Ele diz mais ou menos assim: bendizei aqueles que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. É mais ou menos isso. Alegrai-vos com os que estão alegres, chorai com os que choram, tende os mesmos sentimentos uns para com os outros. Veja que coisa espetacular. Desejar o bem até mesmo de quem nos persegue. Se eu desejo o bem de quem me persegue, imagina se eu não vou desejar um bem de um irmão meu, de um pai meu, de um filho meu, de uma esposa. Se é para eu desejar o bem até a quem me persegue, imagine só as pessoas que Deus me deu. Mas é um desejar fazendo. Não é só um desejar da boca para fora. É fazendo o bem. Abençoe, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende os mesmos sentimentos uns para com os outros. Isso me faz lembrar a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 5, que diz assim: detestai o mal e aderi ao bem, amai-vos uns aos outros com amor fraterno, e aí o complemento que é espetacular, rivalizai uns com os outros na estima recíproca. O que é rivalizar? Esses dois irmãos aqui estão pondo em prática este texto bíblico de Romanos 12, 5. Rivalizar. O que é? Uma disputa. Eu vou disputar com meu irmão. Quem ama mais? Se eu o amo mais ou se ele me ama mais. Gente, o que esses dois irmãos fizeram foi uma disputa de amor. Você vê disputa para a pessoa ganhar, se dá bem. Aqui eles estavam disputando para fazer o bem para o outro. Você já viu que nas competições normais a gente está todo mundo disputando, querendo ganhar, querendo ser campeão, querendo ganhar aquele prêmio? Aqui não. Você viu a disputa desses dois irmãos? Eles estavam disputando e sem saber. E olha que interessante, sem saber. Estavam disputando quem amava mais. Quem fazia um bem maior para o outro. Só que eles não sabiam que estavam numa disputa. Cada um estava dando o seu melhor para o outro. Essa é a disputa que vale a pena para Deus, viu? Esta vale a pena. É nessa aqui que a gente tem que investir. Será que vocês têm uma boa música para cantar isso para nós? Porque realmente, este fato de hoje aqui é para resgatar em nós o filho de Deus perdido, a filha de Deus perdida, escondido, secreto. Eu vou trazer no programa de hoje aqui uma pesquisa do perfil do católico hoje. Ai, meu Deus, já estou até com medo. Será que o perfil do católico no Brasil é este aqui? Porque aqui está o ideal. Aqui está a meta de nós nos rivalizarmos no amor. É assim que a gente vai. E eu desejo e peço a Deus que esse fato de hoje venha causar em nós uma grande mudança.